Vamos então para a informação com o Vítor Lenas, para já os títulos. Boa tarde, Vítor.
Boa tarde. Está consumada a ruptura entre o vereador Rui Serrano e a presidente Anabela Freitas na Câmara de Tomar para um negar-se a desvenda que Luís Ferreira ganhou um concurso que ainda não terminou. Lares públicos e privados vão ser visitados pelas autoridades de saúde, objetivo avaliar o grau de preparação dos lares face à gripe. Fechamos com a nota do dia hoje com o Luís Francisco.
E a Rádio S deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio S.
Quanto às previsões do estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, aguaceiros que serão de neve acima dos 800 metros nas regiões norte e centro e fracos e pouco frequentes na região sul. Ainda condições favoráveis à ocorrência de trovoada e de granizo nas regiões norte e centro, em especial até ao meio da tarde. Vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e também nas terras altas com rajadas na ordem dos 70 km/h. Quanto a temperaturas máximas, 4 graus para a Guarda, 9 para Castelo Branco, 10 para Coimbra e Tomar, 11 para o Porto, Leiria e Évora, 13 para Santarém e Lisboa e 16 para Faro.
As notícias na RBC, edição de Vítor Melendez.
É um dos assuntos que está a marcar a atualidade. O vereador Rui Serrano renunciou nesta segunda-feira aos pelouros de que era responsável no município de Tomar. O eleito do Partido Socialista, numa declaração prestada em plena sessão do Executivo, confirmou este cenário, mas assegurou que irá manter-se como vereador até final do mandato e ainda que em regime de não permanência. Confirma-se assim, desta forma, que a corda partiu entre o vereador Serrano e a presidente Anabela Freitas, sendo que as razões ainda não são do domínio público. No entanto, já se adivinhava este divórcio a partir do momento em que a autarca despromoveu Rui Serrano, retirando-lhe o cargo de vice-presidente da Câmara por despacho da presidente, datado do passado dia 1 de janeiro, que o afastava e colocava o vereador Hugo Cristóvão na vice-presidência. Na declaração de renúncia, Rui Serrano agradeceu o apoio de funcionários, dos vereadores Hugo Cristóvão e Bruno Graça, do presidente da Assembleia Municipal, José Pereira, e para Anabela Freitas, nenhuma referência.
Eu, Rui Miguel dos Santos Serrano, eleito pelo Partido Socialista à Câmara Municipal de Tomar para o mandato 2013-2017, atualmente exercendo as funções de vereador a tempo inteiro, venho por este meio comunicar a Vossa Excelência a minha renúncia aos pelouros que me foram conferidos pelo despacho de 4 de 2013, de 22 de outubro de 2013. Agradeço a todos os trabalhadores que me acompanharam com empenho e dedicação no acreditar que era possível fazer mais e melhor pelo município, pela cidade e pelo Conselho de Tomar nestes 2 anos de mandato. Um especial agradecimento ao vereador Hugo Cristóvão pelo seu apoio e empenho no acreditar que era possível a mudança para Tomar e para os tomarenses. Um agradecimento sentido ao vereador da coligação Bruno Graça, sempre presente nos bons e maus momentos, e um agradecimento público de todo o apoio manifestado pelo Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, o professor José Pereira, na forma e atuação exemplar ao longo deste tempo. Manterei a minha participação neste Executivo como vereador em regime de não permanência, cumprindo o mandato até 2017, enquanto eleito pelo Partido Socialista nas últimas eleições autárquicas. Para todos os tomarenses, um bem-aja.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Nesta reunião de Câmara, que foi pródiga em casos polémicos, Bruno Graça, o vereador da CDU no município de Tomar, aproveitou esta reunião do Executivo para assegurar que Luís Ferreira, ex-chefe de gabinete da Presidência, ganhou o concurso para técnico de informática da autarquia na Bantina. O eleito da coligação democrática unitária mostrou-se totalmente contra este cenário, considerando mesmo que pode afetar a imagem da autarquia perante a população. Mas a nota mais saliente foi mesmo que Bruno Graça acabou por divulgar que Luís Ferreira ganhou um concurso, minuto depois da Presidente Anabela Freitas ter referido que o dito concurso ainda estava em aberto, precisamente o prazo para as reclamações, posição que voltou a assumir depois da intervenção de Bruno Graça.
Nos últimos meses deste ano vieram a ser abertos concursos de mobilidade, entre os quais para um lugar técnico de informática, o que levou de imediato a ser levantada a dúvida no seio da opinião pública se tal não teria em vista a possibilidade do chefe de gabinete vir a concorrer e a conseguir fixar o seu local de trabalho em Tomar. A 2 de outubro, a CDU fez chegar à Sra. Presidente a seguinte moção por escrito sobre esta situação. A CDU de Tomar tem tomado conhecimento por parte do vereador da CDU, Bruno Graça, da entrada de requerimento com pedido de procedimento de mobilidade interna para a carreira técnica de informática do Sr. Luís Ferreira, chefe de gabinete de apoio à Presidência, decidiu proceder a esta informação e comunicação à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar. A CDU de Tomar considera que a decisão do Sr. Luís Ferreira concorrer ao procedimento de mobilidade interna na sua carreira, passando funcionário do município de Alpiarça para o Tomar, é uma decisão do foro pessoal. Contudo, a CDU Tomar manifesta a sua total discordância com o processo e demarca-se deste por considerar que ele ofende os mais elementares princípios da ética democrática e política. A CDU Tomar considera que o processo compromete irremediavelmente a credibilidade de gestão do Executivo Camarário e prejudica de forma irreversível a sua ação futura, o que é inaceitável. A CDU decidiu que, enquanto não se implementarem as medidas que tinham sido previstas para produzir efeitos a 1 de novembro de 2015, não aceitará quaisquer novas delegações de competências. Passará a apresentar as suas próprias propostas em reunião de Câmara e Assembleia Municipal, tomará posições autónomas nas reuniões da Câmara e Assembleia Municipal face a propostas e posições apresentadas pelas diferentes forças políticas presentes nestes órgãos, passará a dar a conhecer em cada momento a posição da CDU sobre os diferentes problemas de Tomar. Esperando que esta situação seja rapidamente ultrapassada para que possamos em conjunto encontrar as melhores soluções para o desenvolvimento do nosso Conselho pela CDU. Agora que os resultados dos concursos são do domínio público e que está confirmado que o Sr. Luís Ferreira irá entrar para o quadro pessoal do município, a CDU reafirma que todo este processo de mais de 2 anos minou a confiança e a credibilidade do Executivo internamente, quer junto à população do Conselho, tornando-se o principal constrangimento ao longo destes 2 anos de trabalho que era e é necessário desenvolver na ação política coletiva que era esperada pela população do Conselho.
Declaração de Bruno Graça a propósito deste processo que traz ao de cima as diferentes clivagens existentes no seio desta maioria.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vários hospitais do país estão à beira da ruptura, sobretudo devido ao aumento dos casos de gripe, com tempos de espera na urgência, que, em alguns casos, estão mesmo a atingir as 12 horas, revela esta manhã a edição online do Diário de Notícias. Apesar de ainda estar longe do pico da gripe, os serviços já estão a lidar com dificuldades na resposta, seja porque há falta de recursos humanos ou camas para internar doentes, além de haver mais casos sociais e muitos casos de problemas respiratórios. O DN refere ainda que, no caso do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que inclui os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, Abrantes é uma das unidades que já está a registar mais atraso na resposta, com os doentes pouco urgentes, aqueles que têm senha verde, a ter de esperar 5 horas e meia para serem atendidos e os restantes urgentes 3 horas e meia. Os principais constrangimentos nas várias unidades prendem-se com o internamento, mesmo depois de acionados os planos de contingência que prevêem a abertura de mais camas. A maioria dos doentes não tem vaga para internamento. Outros aguardam uma decisão e chegam a esperar 24 horas sem serem reavaliados. Fonte oficial da unidade, entretanto, contactada pelo diário, referia que se registava uma afluência normal para a época, frisando que só no dia 2 houve menos de 500 atendimentos nas 3 unidades.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Entretanto, a pensar já no aumento previsível dos casos de gripe, as autoridades de saúde vão realizar visitas pedagógicas por parte dos delegados de saúde nos lares de idosos. O objetivo é verificar se os mesmos têm os meios necessários e se estão preparados para lidar com as infecções respiratórias e com os casos de gripe previstos para esta época. A Direção-Geral de Saúde definiu como objetivo verificar se os lares privados ou da Segurança Social estão ou não preparados para os casos de infecção e se implementaram as medidas de prevenção necessárias. Na área de intervenção do ACES do Médio Tejo, este tipo de ações já é há muito prática corrente. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do ACES Médio Tejo, refere que estas ações têm sido realizadas em todos os concelhos que integram este agrupamento de centros de saúde.
Nós fazemos aquilo que nós chamamos as Brigadas de Saúde Pública, e nessas Brigadas de Saúde Pública, que são desenvolvidas por todas, pela equipe toda da Unidade de Saúde Pública, que engloba os médicos de saúde pública, rumo à Autoridade de Saúde, os técnicos de saúde ambiental, e os enfermeiros, os higienistas orais, e consoante as vistorias que vamos fazer, há sub-equipas que se formam, e nomeadamente a nível dos lares, são sempre vistoriados por uma Autoridade de Saúde, um técnico de saúde ambiental e uma enfermeira. Fazemos isso de forma regular em todos os concelhos. Fizemos já o planeamento para todo o ano de 2016, em que se irá verificar essas situações. Os lares não têm uma frequência obrigatória de visitas. Sabemos pela comunicação social, deram-me agora conhecimento disso, que se prevê, ou que a Direção-Geral prevê que sejam feitas efetivamente algumas visitas didáticas, digamos assim, que é aquilo que nós já fazemos há 2 ou 3 anos aqui assim na nossa Unidade de Saúde Pública. Gostava de dizer que estas nossas visitas aos lares não são fiscalizadoras. Nós não somos fiscais e, portanto, são visitas informativas, são visitas para colaborar com as entidades que exploram esses lares, no sentido de esclarecer, quer seja em termos higiossanitários, portanto, as condições que o lar deve ter em termos de número de camas por quarto, de instalações sanitárias, da higiene que as mesmas devem ter, dos locais onde as pessoas passam o dia, portanto, das salas de convívio, digamos assim, das salas dos ateliês de ocupação dos tempos livres. Temos também a vertente da parte da higiene alimentar, porque fazemos também a vistoria, a equipa faz também a vistoria à cozinha, aos alimentos, damos sempre instruções de como devem ser conservados os alimentos, como devem ser feitas as lavagens, inclusive dos alimentos. Colaboramos sempre nessa sensibilização e na informação que as pessoas precisam.
Como referimos, a Direção-Geral de Saúde pretende saber se os lares têm ou não as condições adequadas à resposta necessária, entre elas a existência de médico ou enfermeiro. Este aspecto é também um dos dados que é já analisado nas visitas feitas pelos técnicos do ACES Médio Tejo.
Vemos também a parte se os lares efetivamente têm médico de médico do lar, enfermagem, vistoriamos também e damos, enfim, algumas indicações que nos peçam sobre o que deve ser uma sala de tratamento, se deve ser um gabinete médico. Naturalmente também aprendemos com essas pessoas, as experiências trocam-se. E, portanto, nós, nessas visitas que fazemos aos lares, também aprendemos algumas coisas e tiramos algumas ideias, inclusive, em termos, por exemplo, de organização. Não aquilo que está contemplado na lei, porque isso somos todos obrigados, efetivamente, a cumprir, mas, às vezes, até em termos de organização. Nós fazemos essas visitas aos lares com todas estas vertentes, quer seja na vertente higiossanitária, da higiene alimentar, da saúde das pessoas, e nestas alturas verificamos também e damos também algumas instruções por causa da gripe, do tempo em que estamos, das vacinações, das pessoas que estão efetivamente nos lares. Temos sempre alguma dificuldade mais os privados, temos facilidade de acesso, com algumas casas de acolhimento que por vezes não podemos entrar se não forem oficiais, não é? Mas tentamos de uma forma ou de outra, com informações que fazemos chegar através de informações escritas, que realmente sejam cumpridas as regras que são necessárias para este tipo de estabelecimentos. Temos boa receptividade até nas coisas que não estão ainda a ser bem cumpridas. Nós depois avisamos as pessoas e dizemos, e temos tido boa receptividade até em ultrapassar algumas coisas que não estão bem.
Rádio Eds, a primeira a informar.
No seguimento das descargas poluentes efetuadas no Rio Tejo, que se acentuaram nas últimas semanas de 2015, os deputados do PSD, eleitos pelo Distrito de Santarém, enviaram nesta segunda-feira uma carta ao Ministro do Ambiente a solicitar uma reunião com caráter de urgência, por forma a avaliarem futuras ações que impeçam a contínua destruição deste património único na região. Na carta, Teresa Leal Coelho, Nuno Serra e Duarte Marques recordam que na legislatura anterior a Assembleia da República aprovou por unanimidade um projeto de resolução proposto pelo PSD-CDS que defendia a sustentabilidade do Rio Tejo. Desde então, referem os deputados, algumas diligências foram feitas desde o início de conversações com Espanha para renunciar à Convenção de Albufeira. Foi aprofundada a fiscalização das margens do Rio Tejo em território nacional. Diversas coimas foram aplicadas e até licenças foram retiradas, mas dizem que ainda assim isso não tem sido suficiente para impedir a destruição do rio. Estas razões e preocupações que levam então os deputados do PSD, eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santarém, a solicitar uma reunião de urgência com o Ministro do Ambiente, no sentido de apresentar provas, evidências da poluição e discutir novas ações que possam vir a inverter este processo de destruição do rio. Os deputados do PSD sugerem ainda, na carta enviada ao Ministro do Ambiente, que este membro do Governo convoque para esta reunião os restantes deputados das outras forças políticas com assento na Assembleia da República.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Referência também para o Sport Clube Operário de Sem Soldos. É já no próximo dia 10 de janeiro que, pelas 15 horas, esta associação cultural, com sede em Sem Soldos, abre as portas para aquela que será a quarta edição do Dia Aberto, precisamente naquela localidade tumarense. O evento junta num só palco as diversidades das ações desenvolvidas pelas diferentes secções e atividades desta associação, com momentos de música, teatro e de vídeo. No dia aberto são também atribuídos os prémios de mérito do Sport Clube Operário de Sem Soldos, que distinguem assim personalidades e projetos com particular impacto na vida da associação e também da comunidade de Sem Soldos. Mais do que uma revista pelo passado recente, o evento contará com uma apresentação dos horizontes futuros. Serão, na ocasião, apresentadas muitas e importantes novidades sobre o projeto da associação e dos respectivos eventos a promover no decorrer do próximo ano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A ACR da Linha Ceira já escolheu aqueles que vão ser o rei e a rainha do Corso de Carnaval a realizar-se a 7 de fevereiro deste ano. Daniela Lopes foi o nome escolhido no domingo para ser a rainha do Carnaval da Linha Ceira 2016, aliás, rainha que, entretanto, como manda a tradição deste Carnaval, escolheu já o seu par. Francisco Lopes será então o rei do Carnaval da Linha Ceira, que decorre como um momento mais importante no domingo, então 7 de fevereiro. Daniela Lopes tem 21 anos de idade e Francisco Lopes, que é primo da rainha, tem 24 anos de idade. Vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Os nossos hospitais estão a viver um período muito difícil, mas não é surpresa. E não é surpresa porque os hospitais nunca viveram momentos de facilidade em termos económicos. Com especial incidência na última década, os hospitais têm vindo a acumular dívidas em anos sucessivos aos seus fornecedores, o que leva a dizer que o atual panorama é um lastro histórico, constante e crónico, que está instalado no modelo de gestão hospitalar. Até ao momento verificava-se uma acentuada exacerbação por parte do Ministério da Saúde no que respeita à contenção de despesas, mas essa contenção era fruto das instruções emanadas pelo próprio Governo, que, como é do conhecimento geral, estava também confrontado com a grave situação económica que assolava o país. Mas note-se, se essas contenções, designadamente na área de medicamento, que por sua vez envolve também a travagem na introdução de novos fármacos, será a medida mais adequada? Claro que não. A medida mais adequada seria proceder a uma reforma profunda do sistema de forma a corrigir as muitas falhas estruturais existentes, sendo que dentro delas, e pelos custos que acarretam, sobressaem o excessivo número de atendimentos nos serviços de urgência. Paralelamente, encontramos a falta de programação no atendimento, outro fator que contribui muito para o disparo dos custos nos cuidados de saúde. Ou seja, como é do conhecimento de todos, os administradores hospitalares, o atual modelo assistencial, carece de uma reforma estrutural profunda. As contenções financeiras são uma das realidades transversais a todos os setores públicos do país, sendo que os hospitais também estão confrontados e têm que encontrar soluções inovadoras, quer para os recursos humanos, quer para os recursos materiais. Também a introdução de novos medicamentos obedece necessariamente a estudos exaustivos que comprovem o binómio custo-benefício, mas esse tipo de argumento ecoa de forma negativa junto à opinião pública, mas para todos os efeitos estamos ante uma realidade incontornável. Outro dos aspectos a considerar passa pela prescrição. Se os médicos não forem criteriosos na prescrição de novos medicamentos fármacos, o que equivale a dizer que se os médicos não prescreverem esses medicamentos só aos doentes que efetivamente necessitam deles, continuamos a ser confrontados com o gravíssimo problema do desperdício.
Fecho das notícias com a nota do dia, hoje com o Luís Moraes. É tudo. Regressamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.